antecipadamente, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e muito obrigado também, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Rui Tavares queria usar a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para comunicar que enviarei à mesa um artigo do Instituto Robert Lansing acerca de infiltrações, sim, de ex-membros da Stasi e do aparelho dirigente da RDA, não no Partido Verde Europeu, de que o LIVRE faz orgulhosamente parte, mas precisamente na AFD, parceira do Chega na União Europeia. Quem faz parte de um grupo político e entrou num grupo político sabendo que ele tinha membros da Stasi é o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado. Será feita a distribuição. Para responder, dou a palavra. Deputado, dá a palavra para. Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos,
Muito rapidamente, apenas para o Sr. Presidente manter a verdade neste debate, é que a AFD não pertence ao grupo onde está o Chega. Portanto, eu sei que o Sr. Deputado Rui Tavares não percebe isso, mas é que estão em grupos totalmente distintos.
Vamos dar a oportunidade ao Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação para responder às perguntas que foram colocadas pelos seus dois deputados do Grupo Parlamentar do Chega. O debate político sobre a matéria que não está em causa pode ser feito noutro espaço. Senhor Deputado, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Bruno Nunes, sobre a posição do Governo de Portugal em relação à política de defesa e àquela que é a posição de Portugal no seio da União Europeia, esta é uma posição muito clara. E é uma posição muito clara que tem como grandes esteios aquilo que é a posição de Portugal na Europa, aquilo que é a posição de Portugal no Atlântico e aquela que é a nossa visão humanista, mas ao mesmo tempo de um Estado, de um Estado soberano. E por isso nós somos membros da cooperação estruturada desde 2017, estamos firmemente empenhados nessa cooperação, como já aqui foi dito, em complementaridade com aquela que é a nossa presença na NATO e, evidentemente, sempre também com o reforço da componente nacional das nossas Forças Armadas. Esta é uma posição bastante clara, equilibrada e que tem sido estável naquilo que é a posição política do Partido Social Democrata e do CDS-PP e como tal deste Governo. Quanto às matérias mais relacionadas com o papel das Forças Armadas Portuguesas e do Ministério da Defesa em Portugal, irá intervir a Senhora Secretária de Estado da Defesa Nacional. Obrigado.
Muito obrigado, Senhor Secretário de Estado. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva para colocar um conjunto de perguntas da Iniciativa Liberal. Dispõe de 4 minutos, faz favor. É que eu só tinha a indicação que era só o Sr. Deputado de Estado, é não? Então peço desculpa. Então, para completar a resposta, a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu prometo ser breve, mas não queria deixar de responder, agradecer as perguntas antes do mais. Como o Sr. Deputado sabe bem, os 2% foram definidos em 2014 na Cimeira de Gaus, na altura, dizendo até 2024, no prazo de 10 anos, os aliados da NATO devem chegar a esse investimento. Era um compromisso político, não era mandatório, mas a verdade é que foi mandatório politicamente para todos os aliados. Hoje, em 2024, o contexto geopolítico que temos é bastante diferente, embora na altura já era a Crimeia, já havia esta urgência da afirmação da defesa europeia. Nós sabemos como em 2024 os 2% são o patamar mínimo. Aliás, o anterior secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, referiu isso várias vezes. Mark Rutte, nem de propósito, fez uma visita surpresa hoje a Kiev, onde voltou a reforçar o apoio da NATO à Ucrânia pelo tempo que for necessário. E Portugal acompanha totalmente esse entendimento. Mas, do ponto de vista interno, nós olhamos para os 2% efetivamente como uma meta a atingir até 2029, no máximo. Estamos, obviamente, a organizar, a arrumar a casa o mais possível para que isso aconteça o quanto antes, mas também estamos cientes que isto não é uma meta definitiva, ou seja, é para continuarmos a investir em defesa para lá dos 2% e para lá de 2029. Isso é muito claro, como também é muito claro que há uma métrica, quer da Agência Europeia de Defesa, quer da NATO, que impele os Estados-membros a equilibrarem aquilo que devem ser essa percentagem. E, portanto, 40% ser para investigação e tecnologia, 40% ser para investimento em capacidades, o que nos deixaria 20% para o chamado personnel. Nós sabemos que muitos aliados, que hoje em dia até já investem 3, 4%, têm uma fatia muito grande para o personnel, que é algo que nós tentamos, sobretudo em Portugal, equilibrar. Portanto, o que lhe posso assegurar, Sr. Deputado, é que nós estamos a trabalhar não só para chegar aos 2%, mas sobretudo para que as métricas sejam equilibradas. Uma última nota para dizer que nós acompanhamos com particular também interesse esta discussão da Estratégia Industrial de Defesa. O Sr. Deputado ontem referiu-me muito bem que ontem acabou por se avançar com uma proposta, portanto, para reforçar esta proposta de mecanismo, de plano da Estratégia Industrial de Defesa. Portugal olha para a Estratégia Industrial de Defesa Europeia como um catalisador para a nossa estratégia nacional, até porque ela avança com três questões que me parecem aqui muito importantes. Por um lado, facilitar a criação de consórcios europeus de capacidade de defesa, o que é de facto muito relevante para o tecido industrial português, nomeadamente para as pequenas e médias empresas. Depois também o lançamento de projetos europeus de defesa de interesse comum, e uma das áreas que foi identificada para além do espaço é a área ciber, que é uma área na qual Portugal tem estado particularmente empenhado. E, por fim, também a criação de uma estrutura para o Programa Europeu de Armamento e a criação de um fundo para acelerar a transformação da cadeia de abastecimento da defesa. Questões que, obviamente, são muito importantes para nós alavancarmos a indústria de defesa nacional, e é por isso que, mais uma vez, esta questão é tão importante que seja consensual e transversal a todos os grupos parlamentares, porque é a defesa nacional que está efetivamente em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Então, agora sim, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, se faz favor, dispõe de 4 minutos, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por duas notas, antes de ir àquilo que tinha pensado dizer nesta intervenção e nestas questões ao Governo. Primeiro, uma nota positiva ao Governo. Muitas vezes, não só neste mandato como em outros, os partidos costumam reclamar quando em alguns debates o Governo não marca presença, e portanto quando marca presença com duas tutelas num debate específico, isso também deve ser valorizado. Fica esta nota positiva ao Governo. A segunda nota, a senhora Secretária de Estado falou de um triângulo no âmbito da Comissão Europeia. Eu gosto de ressalvar outro triângulo, e até por causa do apoio à Ucrânia e do exemplo que deu hoje, que é um triângulo com o novo Secretário-Geral da NATO, com a futura High Representative, alta representante, Kaya Kallas, e também com a futura Presidente do Comitê de Defesa no Parlamento Europeu, que são três liberais e que eu espero, é a minha expectativa, ponham sempre o apoio à Ucrânia na primeira linha dos próximos tempos da União Europeia. Portugal é um país com uma longa tradição de compromisso com a segurança internacional e a cooperação no seio das instituições, não só europeias, mas outras multilaterais. É nesse contexto que a nossa participação na cooperação estruturada permanente não é, nem foi apenas uma questão de alinhamento com os nossos parceiros, nem deve ser apenas vista como um gesto simbólico, mas sim como uma contribuição concreta para a construção de uma Europa mais segura e estrategicamente autónoma. Obviamente, tendo sempre presente que o alinhamento com os interesses europeus não deve nunca diluir aquilo que são as prioridades nacionais. Portugal deve, por isso, garantir que a sua participação nos projetos PESCO seja orientada para uma estratégia clara e de valor acrescentado que fortaleça as nossas capacidades nacionais sem descurar as nossas necessidades específicas de segurança, sobretudo no Atlântico. E isto deve trazer benefícios tangíveis para o país. Não podemos ser meros espectadores ou, pior ainda, contribuidores passivos sem retorno visível.
Até porque, como referi, os interesses de Portugal são um forte complemento para toda a Europa, sobretudo pela realidade atlântica. E é por isso que devemos assegurar que a União Europeia, com ela à pesca, não se torne uma entidade que procura replicar outras estruturas. Devemos sempre, e Portugal deve ter um papel essencial nisso, garantir que isto é complementar aquilo que é a NATO, reforçando esse equilíbrio. E numa nota derivada da visita que a Comissão de Defesa fez ainda esta semana às instituições europeias e à NATO, dizer também que o cuidado que temos que ter com a possível duplicação ou redundâncias é no próprio seio da União, porque há entidades das direções gerais que respondem à Comissão que podem ser redundantes com agências intergovernamentais. É preciso ter cuidado com isso, devemos estar atentos. Senhoras e senhores deputados, estamos perante uma fase crítica da construção europeia. O sucesso da PESCO e com ela da União Europeia, também como entidade de segurança e defesa, depende de decisões criteriosas de um escrutínio constante. A nossa participação deve ser encarada com uma visão estratégica e, como ouvimos de portugueses que estão nas organizações da Europa, com mais ambição, deve ser menos voluntariosa e, por isso, temos que maximizar o nosso contributo através de uma estratégia, dessa ambição que referi, estruturas nacionais da defesa e, além da defesa, que falam entre si e que as decisões tomadas reflitam os interesses nacionais europeus em pé de igualdade. A pergunta que fica aos senhores secretários de Estado é se... E isto vem derivado deste feedback que tivemos dos portugueses que trabalham, quer na Direção-Geral, quer nas agências com quem estivemos. Que medidas concretas está o Governo a tomar para garantir que as várias estruturas nacionais, não apenas as de defesa, mas também de ciência, indústria e tecnologia, estão a trabalhar de forma integrada e com visão de longo prazo para maximizar o nosso contributo e a nossa participação na pesca, efetivando, lá está, uma cooperação estruturada permanente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, se faz favor, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Senhor Deputado Rodrigo Saraiva, também saudá-lo e começar pelo cumprimento que fez à bancada do Governo para dizer que de facto, esta é uma matéria que o Governo entende que tem que ser vista de forma integrada e, por isso, está aqui presente o Ministério dos Negócios Estrangeiros e está aqui presente o Ministério da Defesa Nacional. E esta complementaridade entre negócios estrangeiros e defesa nacional é a mesma complementaridade que nós defendemos e que é a visão clara do Governo de Portugal entre aquilo que devem ser as componentes europeias de defesa e aquela que deve ser a componente atlântica. E essa também foi um fator que referiu e que eu penso que nunca é demais sublinhar. Não apenas por aspectos práticos, que também são muito importantes quanto à redundância de estruturas, mas também para que aquilo que é a visão que Portugal, que como disse, não é de meramente alinhamento, mas nós sempre fomos um país simultaneamente europeísta e atlântico. E essa nossa gênese é o esteio da visão que nós temos, daquela que deve ser a abordagem à dimensão europeia da defesa, sempre em complementariedade e articulação com a NATO. Por isso, da mesma forma, aquilo que está a ser feito ao nível das estruturas, ao nível das direções gerais, é nesse sentido. E sempre fazendo com que uma visão duplamente humanista, no sentido da construção da paz, mas também sabendo que vivemos em tempos eminentemente geopolíticos, que nós abordamos esta matéria. E continuaremos nessa senda. E esta poderá ser a primeira vez que está aqui. Não sei se será a primeira vez, mas neste Governo é a primeira vez que estão aqui dois secretários de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Defesa para responder estas questões, mas não será a última e continuamos a articular estas matérias, porque esta visão integral e de complementaridade é, de facto, a única que assegura uma verdadeira visão geopolítica nestas matérias. Obrigado.
Muito obrigado. É só